CBN Recife.
O Brasil está entre os 10 países que mais produzem publicações acadêmicas, mas no último ano o Brasil reduziu de aproximadamente 35 mil para 30 mil os pedidos de patentes depositados. Desses, quase 84% são pedidos feitos por não residentes. Ao mesmo tempo, países como a China têm somente crescido em números de pedidos de patente, ficando em 2014 com mais de 820 mil pedidos depositados. E diferente do Brasil, lá, quase 85% são de residentes. Para facilitar o registro de ideias em propriedades intelectuais, um sistema foi desenvolvido aqui em Pernambuco. É o CISPAT. Para falar sobre ele, nós vamos conversar com o CEO da Aeroplan, que é responsável por desenvolver esse sistema, o Paulo Vieira. Paulo, muito bom dia, obrigado em nos atender.
Muito bom dia, Regis. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Bom dia para todos ouvindo essa CBN.
Para a gente começar, o que exatamente é o registro de patentes? Por que que isso é tão importante?
Olha, na realidade o registro de patente é o momento onde a gente transforma uma ideia em uma propriedade intelectual e, portanto, alguma coisa que pode ser colocada no mercado, que viraria depois uma inovação. Normalmente, cada vez que você registra uma patente, no momento que ela se transforma depois numa patente, você tem um tempo de monopólio sobre o uso daquela ideia. Por isso que os países todos entram numa corrida tão grande, atrás de aumentar o número de registros, porque eles passam a ser, de fato, fornecedores de tecnologia para o mundo, né? Ou seja, fornecedores de ideias registradas na forma de propriedade intelectual.
Uhum. Mas essa corrida aí, o Brasil parece que está perdendo, né, Paulo?
Na realidade, no Brasil, o Brasil, de certa forma, em termos de produção de ideia, o Brasil não perde em nada, porque foi dado uma ênfase muito grande à produção de artigos científicos. Então, o brasileiro é um povo extremamente criativo, então, a academia brasileira é extremamente criativa, mas não foi dado muita ênfase aqui no Brasil já há um bocado de tempo à produção de propriedades intelectuais, que é diferente, por exemplo, do caso da China, do caso da Coreia. Né? Uhum. Por exemplo, no Japão, para cada artigo científico, são feitos 4 pedidos de patente, né, aproximadamente. Aqui, na Coreia, são aproximadamente 3,5 pedidos de patente para cada artigo científico. Enquanto que aqui no Brasil a gente está em aproximadamente 0,08 pedidos de patente para cada artigo científico.
E qual é o prejuízo que isso traz para o país?
Olha, primeiro, eu disse em royalties, né? Royalties, down payments, porque, na realidade, para cada coisa que você usa em termos que é tecnologia, se olhar à sua volta, praticamente tudo que gera valor é tecnologia. Então, cada coisa dessa aí, você está pagando, na realidade, royalties a alguém. E se a gente exporta ideias brutas, né, e compra os produtos e as tecnologias industrializadas, a gente está fazendo o que a gente não queria fazer há muito tempo atrás com aço, que é ser exportador de matéria-prima para importar o produto industrializado. Então, na realidade, isso gera um déficit nesse balanço de royalties, ou seja, a gente paga royalties mais para fora. Então, sem contar com o que é o prejuízo maior, que é na dinâmica de inovação. Uhum. Uma vez que as pesquisas, os laboratórios, etc., eles passam a ter o direito somente de trabalhar com produtos de indústria, então tem o direito de desenvolver os produtos fora do país, né? Isso gera uma dinâmica naturalmente maior em termos de inovação fora do país. Você veja, por exemplo, que saiu hoje, foi ontem, num dos jornais, uma matéria mostrando que o setor de tecnologia de TI, apesar da crise no Brasil, ele está indo muito bem. Né? Agora, ou seja, o que mostra que inovação, na realidade, é, via de regra, a saída para quase toda a crise. Né?
E diante dessa situação, vocês, então, resolveram criar o CISPAT. Como é que ele funciona na prática?
Olha, o CISPAT, na realidade, ele resume um trabalho de quase 20 anos da Aeroplan, né? Da gente que começa lá na Bélgica, que é feito em paralelo aqui no Brasil, e o que ele serve como uma espécie de guia, né? Primeiro para simplificar o que é um pedido de patente, né? Tirar o bicho, na realidade, é realmente uma coisa simples, que inclusive a gente teve a experiência de fazer isso aqui no Brasil, com escolas, com crianças de 12 anos de idade, né? Então, o CISPAT ele tem uma parte de cursos, né, para você aprender o que você quiser aprender sobre propriedade intelectual. Depois disso, ele tem uma parte de escrita, onde você vai desenvolvendo blocos que a gente chama de blocos lógicos, né, um conceito que a gente desenvolveu. E na medida que você vai preenchendo cada bloco lógico, no final, ele automaticamente gera para você o seu pedido de patente pronto para ser depositado, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Depois disso, ele tem uma parte de depósito, ou seja, que te permite depositar tanto aqui quanto fora também do Brasil, quando necessário, né? É a parte de gestão, e o mais importante para mim é a parte de valorização. Ou seja, dado que o próprio mercado brasileiro não tem ainda a cultura, né, muito forte de negociar patentes ou pedido de patentes, é muito importante para o inventor brasileiro poder negociar, ter facilidade de negociar isso com empresas de fora do país, onde existe essa cultura. E essa é uma das carências do pequeno, que é o mercado, na realidade, que visa os espaços, é o estudante, é o professor, é o técnico, é o inventor individual, é o pequeno empresário. Esse que, na realidade, tinha dificuldade de acessar esses mercados e de acessar esse tipo de conhecimento.
E hoje, como é que isso se dá? Porque as pessoas acabam achando que é difícil, né, fazer esse registro, o sistema está aí para facilitar, mas como é que isso vem sendo feito? As pessoas têm utilizado, por exemplo, advogados para fazer esse intermédio. Como é que isso tem funcionado, né? E como é que esse sistema ele vem para facilitar isso?
Olha, historicamente, você fazer o começo de um pedido de patente se dá com a busca, porque para que você possa depositar um pedido, ele tem que satisfazer três critérios: inovação, inventividade, que tem que ser alguma coisa criativa, que, né, tem que ser novo, novidade, inventividade, e se tem que ser industrializável. Então, a primeira coisa, a busca por novidade, quer dizer, você tem que olhar tudo que foi produzido no mundo e assegurar que a tua invenção, dentro do melhor possível, assegurar que a tua invenção, de fato, ela é nova, né? Isso antigamente, na época de quem teve em biblioteca, pegava fichinhas de papel e etc., antigamente era uma coisa complicada e que demandava muita gente, muito tempo e, por tal, era caro. Isso deixou esse resíduo de ideia no mercado de que esse processo é um processo caro, né, que é um processo difícil. Né. Mas, na realidade, desde de 78, quando o Office de Patente Europeu abriu a base de patente que ele criava a partir de uma classificação europeia, né, que hoje é que o Brasil utiliza, para o mundo inteiro, gratuitamente, né, na internet ou como BBS. Né. Então, a partir desse instante, na realidade, isso é uma coisa que era cara, né, passou a estar ao alcance de quem podia utilizar um computador de uma maneira muito simples. E hoje, com a internet, isso é praticamente de graça. Então, a busca passou a ser fácil de ser feita e é melhor para o pequeno inventor, para o estudante, para o professor, fazer um pedido de patente e depositar, né? É um pedido de patente que não é caro o depósito. Aqui no Brasil, por exemplo, custa, fazendo digital, custa R$ 70,00. Né? Então, é muito melhor ele fazer do que, na realidade, ele ter que contar, às vezes, com a ajuda de terceiros que pode ficar caro ao ponto de inviabilizar. Uhum. E aí a gente acaba ficando com um número de patente pequeno.
Falando sobre essas produções, né, que são feitas nas instituições educacionais, as publicações acadêmicas representam um grande número e vocês, inclusive, têm como colaboradores o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e também o Instituto Federal de Pernambuco. Isso justamente por causa desse grande número de produção. Como é que funciona essa parceria?
Essa parceria, na realidade, ela nasceu naturalmente por causa que o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco está já há um bocado de tempo preocupado em registrar até as tecnologias que são geradas. É um centro de uma dinâmica extraordinária. E a mesma coisa aconteceu com o IFPE, o Instituto Federal de Pernambuco, que tem tido uma preocupação e tem crescido muito nos últimos anos. A gente tem feito um trabalho muito grande com eles, um trabalho que vai desde de organização da política de propriedade intelectual, do centro, etc. Então, isso fez com que essas instituições naturalmente participassem já há alguns anos, né, com a gente da construção de uma maneira diferente de lidar com o PI. Uma maneira de dar com PI muito mais dinâmica, onde o próprio estudante ou o próprio professor que escreve o pedido de patente, que eventualmente deposita o pedido de patente e depois apresenta ele, porque ele pertence por lei à própria universidade, então já apresenta para a universidade o pedido de patente depositado e com isso se aumenta enormemente a dinâmica de pedido de patente nesses centros. Né? Então essa parceria foi uma parceria que se construiu, na realidade, quase que naturalmente já há vários anos.
E esse processo de pedido, como é que ele funciona? Tem um tempo? Como é que ele é avaliado?
Olha, aqui no Brasil, esse ano passado, se não me engano, a estatística do INPI foi que 67% dos pedidos de patente saíram com mais de 10 anos. Né? Isso, na realidade, assim, a gente não precisa, uma ilusão que se tem é que se precisa esperar até o pedido de patente virar uma patente para que você possa negociar. Isso não é verdade. Na realidade, nos mercados de TI, e no mercado de biotech, onde e da biotecnologia, por exemplo, onde a gente tem também uma parceria com o Círculo do Coração, né, com a Célula C. Então, nesse mercado, na realidade, a tecnologia fica obsoleta muito rápido. Ou seja, normalmente se negocia o próprio pedido de patente. Né? Uhum. Então, no momento que o pedido de patente é introduzido, a partir do momento seguinte, você já pode começar a negociar e aquilo ali já pode gerar valor, inclusive para financiar a pesquisa e financiar eventualmente a prototipagem que o inventor precisa, etc.
Paulo, só para a gente encerrar, como é que as pessoas podem ter acesso ao CISPAT?
Olha, todos estão convidados a entrar no website do CISPAT, que é www.cispat.com. Lá você pode assistir um filme que é de introdutório, que explica como funciona o sistema. Né? E você pode, inclusive, usando um modo trial, quer dizer, gratuitamente, você pode começar a treinar, gerar os seus pedidos de patente, pode gerar os seus primeiros pedidos de patente. Né? A partir daí, na realidade, você, no momento que você vai virar um profissional de fazer isso, quer dizer, uma pessoa que vai fazer isso com mais frequência, você vai ter provavelmente interesse também em adquirir uma licença. Né? Ou se você estiver na universidade, a própria universidade provavelmente já vai ter. E aí, a partir daí, você vai poder utilizar ele para todas aquelas coisas que eu estava falando no começo, que são cursos, que são processos de escrita, gestão, valorização e, inclusive, junto com uma parceria com alguns escritórios de advocacia, a solução de litígios ou de violações de patente.
Tá bom, Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia, bom fim de semana para o senhor.
Bom dia, bom fim de semana também, Javi. Bom dia a todos.
Nós conversamos com o CEO da Aeroplan, Paulo Vieira, e essa é uma empresa responsável por desenvolver um sistema para facilitar o registro de ideias em propriedades intelectuais.